Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos uma convidada especial, a Tamires. A gente vai falar um pouquinho sobre RP, burnout, como, né, a gente ter a nossa experiência profissional dentro de comunicação, que nos pede cada vez mais atividade, cada vez mais atenção, sem passar por um burnout ou passando por ele, como se recuperar, né? Dicas e falas, enfim. Tamires, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Queria que você se apresentasse para os ouvintes do RPcast, por favor.
Oi, gente. Oi, Maria. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com você. É muito legal a gente fazer algo diferente, é a primeira vez que eu tô gravando, então tô muito feliz, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, né, de quem eu sou. Meu nome é Tamires Kioen, muita gente não sabe muito o pronome do meu sobrenome, mas essa é a minha marca, né, muita gente conhece por ele. E sou relações públicas há quase 8 anos, atuo no mercado de liderança, tenho MBA de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de lideranças, e sou da parte da gestão, não consigo fugir mais, adoro a parte de vendas, de treinamento, né, a parte de comunicação, que é muito importante, e estou muito feliz aí de falar um assunto no qual eu passei pelo burnout e trazer aí algumas informações, alguns dados importantes para os ouvintes.
Ai, que bom, que bom. Gestão é uma coisa que, uma vez que pica a gente, o mosquitinho da gestão, a gente não consegue sair. Mas vamos lá para as perguntas que a gente estipulou aqui. E a primeira pergunta é assim, quais são as principais estratégias que a gente, como relações públicas, pode adotar para fazer um equilíbrio, né? Para ter esse equilíbrio das demandas intensas da profissão, para prevenir, para não chegar a ter um burnout? Você vai trazer aqui a sua experiência de uma pessoa que passou por isso, então experiência própria, né, infelizmente, mas quais as principais estratégias que a gente pode tentar fazer isso, hoje você olhando para trás, assim?
Bom, é importante a gente falar aqui que em 2022, né, a síndrome de burnout, ela foi incluída pela OMS, então ela é classificada hoje mesmo como uma doença do trabalho, né, que passa por exaustão emocional, sensação de eficácia profissional reduzida, né, despersonalização, que acontece muito isso, que é a questão também de não ser reconhecido, né. E trazer isso para o universo de relações públicas é muito interessante, até porque eu tive que fazer uma pesquisa também para colocar dentro da nossa profissão tudo aquilo que eu vivenciei, né? Então, hoje em dia se fala muito sobre liderança humanizada, um ambiente acolhedor, né? E o que acontece? Essa construção, ela está dentro ali do início da gestão que a gente está falando, que é na cultura organizacional. Muitos problemas, muitas falhas que acontecem lá na ponta, elas voltam novamente para uma cultura que não foi bem feita, né? Não teve um diagnóstico com uma análise precisa. E a gente tem que lembrar também, né, que a cultura organizacional, ela deve ser revista, né? Você não criou a empresa hoje, criou a sua cultura, achou bonitinha lá a sua missão, visão e valores, né? E segue daquele formato, né? A cultura organizacional, ela é a personalidade da empresa. Então, hoje em dia, acontece muito de ter esse embate justamente por um má diagnóstico mesmo dessa cultura organizacional. E outra coisa que eu acho interessante é a gente trazer a comunicação interna. Eu sou muito apaixonada por comunicação interna. Eu falo que eu ainda quero fazer uma especialização, endomarketing e tudo, porque a gente consegue trazer junto a jornada do colaborador também, né? Trabalhar de maneira estratégica, a mensagem que você está passando, se ela tem que ser compreendida, se não foi, a gente poder reorganizar aquilo novamente, fazer uma nova estratégia, né? Enfim, e a minha experiência, eu estava liderando uma equipe, estava como supervisora comercial, e até então, acima do meu cargo, era só os sócios, os CEOs da empresa, né? Quando entrou uma gerência acima, então isso não foi muito bem trabalhado pela cultura organizacional, porque até então eu era que estava ali acima, né, como líder, e entrou alguém mandando e desmandando de qualquer jeito, no qual me trouxe ali um desconforto enorme com... eu poderia até pontuar algumas coisas que aconteceram, mas eu não quero estender tanto assim. Mas isso eu quero deixar claro que foi um erro também de contrato, né? De perfil mesmo do gerente, da forma que foi conduzida até pelo próprio RH, Enfim, tudo isso tem que ser pensado de maneira também estratégica, como você vai afetar outras pessoas, né? Afinal de contas, quando a gente está no cargo de liderança, a gente tem que ter autonomia ali, autoridade com as pessoas, e quando você começa a perder isso através de uma outra liderança, é muito complicado.
Foi maravilhoso o que você falou, porque assim, como gestão, nós, como gestão de comunicação, comercial, enfim, nós precisamos ter essa visão estratégica também dentro do nosso time, né? Porque a gente precisa colocar as pessoas certas dentro das cadeiras certas, fazer aquilo que é preciso dentro do tempo estipulado. Mas, assim, entender que as pessoas são humanas e que essa corrida desenfreada por mais e mais demandas, elas são muito nocivas para todo mundo, na verdade. Não só para as pessoas, mas para o negócio também. Pessoas adoecidas não produzem. Pessoas doentes não produzem. Então, se você não olha para as pessoas, você não olha para o negócio de forma estratégica, você obrigatoriamente, sinônimo, olhar para as pessoas é olhar para os negócios, né?
Sem dúvida nenhuma. E com isso, já era um plano que eu tinha desde a época que eu formei em 2016, de trabalhar muito junto com o RH, né? Com recursos humanos, e já disse, são recursos humanos, hoje em dia estão alterando essa nomenclatura, porque antes era, eu não me lembro direito, mas são pessoas, como você disse, e a liderança está ligada junto com o RH, a gente precisa entender que é essencial criar uma política de saúde mental dentro da empresa. E quem traz isso, né? Isso a gente vai repetir aqui várias vezes, é realmente as gerências, as lideranças, né? Por isso que eu gosto muito dessa parte da comunicação interna, que a gente consegue realmente trabalhar aí. E a organização tem que estar disposta também. A empresa ela tem que estar disponível para aqueles colaboradores, né? Entender realmente que eles são pessoas. A gente sabe que o resultado é primordial ali, mas se você não cuida das pessoas, você acaba tendo uma rotatividade muito grande e não entende por quê, né? Que a gente começa a falar aí já da... É o employee brand, né, que trabalha as marcas, né, como você é visto no mercado, por que uma pessoa quer trabalhar dentro da sua empresa, né, quando você fala bem daquela empresa, o que ela traz, e não deixar esse legado negativo, né?
Sim, pois é, perfeito. A gente precisa cuidar da marca, não só de forma externa, o branding para as pessoas, para fazer vender mais, mas internamente também. Na verdade, é de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora. A gente precisa cuidar primeiro dos nossos ativos internos, para depois ir lá buscar e, enfim, prospectar. E aí, passando para uma próxima pergunta, é sobre essa loucura das redes sociais, sobre essa loucura do digital, da gente precisar estar sempre online. Como essa natureza que a gente precisa estar sempre ativo nas plataformas digitais, ela afeta o nosso trabalho mesmo, como relações públicas, como ser humano, né? A gente falando aqui sobre relações públicas, que é o foco da nossa área, mas como isso contribui ou contribuiu para o surgimento do burnout?
Essa eu fiz uma pesquisa no artigo Você RH, que muita gente acompanha, né, nas redes sociais, que nós somos o segundo país mais conectado do mundo. Então, o Brasil hoje é o segundo país que mais está aí nas redes sociais, né? E em outro estudo, né, solicitado também pela Você RH, foram feitos com 111 profissionais, foram entrevistados e identificou-se que 63% deles relacionam o excesso de exposição a dispositivos eletrônicos a sentimentos de estresse e ansiedade, né? Eu falo que eu hoje sou uma pessoa que eu estou tentando sair um pouco do celular no meu dia a dia, mas quando eu vejo, já não estou dando atenção a ninguém à minha volta, né? Então, eu pesquisei muito sobre isso e hoje já se fala muito do burnout digital, né? Que é uma forma de exaustão mesmo causada pela superexposição à tecnologia. E a gente tem a sensação hoje, né, que você nem aprendeu direito uma coisa que está chegando ali no mercado, uma ferramenta nova, já tem outras 10, então a gente fica com a sensação que a gente está numa corrida que não acaba nunca, né? Porque a gente acaba aprendendo mais ou menos algumas coisas, quer se especializar em outras, está chegando novidade, você não sabe o que, que faz. Então a gente perde muito o foco de fazer as coisas bem feitas, né? Consegui responder?
Sim, sim, perfeitamente. A pesquisa foi super importante. E aí, levando para a minha atuação, hoje, a minha atuação é quase que 100% digital. Então, eu preciso estar imersa em 1000 aplicativos, em 1000 ferramentas, nós que damos consultoria e estamos olhando ali os nossos clientes, corta essa parte, e estamos olhando os nossos clientes e a presença digital deles, a gente precisa ter esse olhar não só para a gente, mas também para os nossos clientes, e isso cansa muito a exaustão, né? E assim, recentemente eu saí, tirei os meus perfis de redes sociais pessoais, do Twitter e do Instagram, porque eu realmente estava me sentindo exausta de ter que estar, de ter que postar. E não é que você seja obrigado, mas é que também, eu não sei se você sente isso, mas é como se tivesse intrínseco que você precisa fazer isso, não só porque é a nossa área de atuação, enfim, mas porque as pessoas esperam, e é aquele peso, né, de todos os lados, porque você sente aquela necessidade. E essa coisa da obrigação estava me matando, sabe? Estava me deixando muito cansada. Como eu não posso fazer isso com as marcas e os perfis dos meus clientes, eu falei, tá, peraí, então vamos ver em fazer uma curadoria de onde eu preciso de fato estar para que eu consiga fazer a manutenção do meu trabalho e onde me deixa de forma agradável, porque aí tá tudo bem, Maria, você vai sair das redes sociais pessoais, mas você não vai ter vida. Não, continuarei tendo vida, mas eu quero saber o que faz sentido, preciso fazer essa curadoria do que faz sentido e do que não faz sentido, né? E aí a gente chega para essa palavra curadoria e como ela é importante, né, Tamires?
Exatamente. Essa pesquisa que eu fiz do burnout digital, ela puxa muito para a área de relações públicas, justamente do brand, né? Que é o que você faz muito mesmo, que traz toda aquela sobrecarga digital mesmo que você falou, e eu realmente sinto isso. Parece que a gente tem que estar em todas as plataformas, tem que entender de tudo e cuidar do nosso e do outro, aí fica muito mais complicado mesmo. Então, é uma sobrecarga de informação. É aquela, você está conectado infinitamente, né? Então, parece que a gente dorme e ainda continua conectado, ser multitarefa no digital, isso dá muito trabalho, principalmente quem trabalha praticamente 100%. Eu estou atuando também no online, eu fiz um curso de professora digital para poder fazer os meus cursos de uma maneira mais estruturada mesmo, ter uma entrega melhor, mas eu já sinto uma necessidade de, por exemplo, treinamentos de venda do presencial. Eu acho que é importante, mesmo dentro de uma consultoria, selecionar alguns dias ali para você ir ver, porque não existe conexão melhor do que o olho no olho, e em relações públicas a gente aprende muito isso, mas a gente desenvolveu com o digital esse relacionamento aí dentro da internet, dentro das redes sociais, né? Então, eu até tinha colocado aqui sobre isso mesmo, né? Que a gente precisa ter essa presença online quase que constante. A gente acaba se comparando muito com os outros, né? Até dentro de relações públicas mesmo, como que o outro vai se portar. Aquele olhar mesmo mais profissional, como que saiu aquela nota, como que foi falado esse caso de gerenciamento de crise, como que eu faria. Eu tenho certeza que você pensa dessa forma, né? E essa super exposição mesmo que traz para as mídias sociais. E uma coisa que eu tenho visto muito dentro desse assunto é inautenticidade, que é quando a gente não sabe quem a gente é. Muita gente está perdida, acaba padronizando aquilo e não fica algo espontâneo, algo que as pessoas gostem de acompanhar, né? Não sei se você concorda.
Nossa, com certeza. E assim, o que é que a gente tem hoje, né? E eu levo sempre a palavra curadoria. Eu acho que eu fiz até um post esses dias lá no Fala Maria sobre isso, sobre curadoria. Porque a gente precisa entender aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. E hoje a gente tem muita gente comunicando a mesma coisa, muita gente na superficialidade, muita gente fazendo o mesmo, né? Inclusive, eu vi esses dias, não vou lembrar o nome da agência, mas vi esses dias o slogan de uma agência muito legal, que a gente tem a frase, né, mais do mesmo, e o slogan da agência é menos do mesmo. Porque a gente precisa, hoje no universo, todo mundo tem acesso, todo mundo, né, pode comunicar, e a gente não tem mais aquele modelo de comunicação tradicional que é emissor, mensagem, receptor e nananã. Não, as coisas são fluidas e a gente tem que se adaptar a isso mesmo, mas eu concordo plenamente com você. E aí a gente levando assim para tempos de reuniões de olho no olho, para tempos de momentos olho no olho. Eu tenho uma cliente que ela é de São Paulo e eu estou aqui em Maceió. A gente faz a produção dela tanto de conteúdo como do podcast dela também. Nas todas essas reuniões nossas online são sempre olho no olho, assim, são vídeo, é a gente olhar. Mesmo às vezes a internet está muito ruinzinha, a gente, não, vamos tentar alguma coisa, vamos pro celular, se o computador não está suportando, para a gente se olhar, porque a gente geograficamente já está muito distante, né? A gente perde essa coisa de só mandar mensagem, a gente tenta fazer esses encontros. Como a gente tem hoje um fluxo de processos e demandas muito mais fluido, então a gente fala muito no WhatsApp para aprovar as coisas e tudo, e acaba não fazendo esses momentos de reunião. Então, a gente está estipulando que pelo menos uma vez no mês a gente vai fazer uma reunião para se olhar, para falar, para conversar, mesmo que não seja até sobre trabalho, porque hoje é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, né, de conversar. Então, assim, é muito importante isso. Hoje, dentro da minha rotina, eu estipulei momentos para olhar as redes sociais, e eu sei que as coisas acontecem o tempo inteiro, mas as notificações acabam, por exemplo, me deixando um pouco ansiosa. Antes mais do que agora, mas me deixam um pouco ansiosa. Então, eu estipulei horários para olhar as redes sociais dos clientes, de manhã bem cedo, para ver o que está acontecendo e tudo. Claro, se acontecer alguma coisa, está lá o pinzinho, tem alguém para olhar, enfim, é uma crise que precisa ser gerenciada. Beleza, vamos lá. Mas de manhã, pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, no meio do dia, assim, e no final do dia, para entender se saiu o post, se as pessoas estão comentando, se a gente está conseguindo fazer engajamento, enfim, essas questões, para eu não estar o tempo inteiro com o celular, sabe? E durante alguns momentos, eu tiro as notificações, porque isso tudo nos deixa, né? Esse meio mundo de notificações de aplicativos diferentes faz com que a gente fique ansioso mesmo. Mas será que eu tenho que olhar agora? Será que está acontecendo alguma coisa? E por mais que faça parte do nosso trabalho, a gente precisa criar rotinas que nos permitam ter uma vida saudável, né?
Com certeza. Eu agora, eu posso até dar umas dicas que eu estou fazendo. Todas as vezes que eu preciso colocar meu celular para carregar, que eu não tenho alguma tarefa que eu demande dele, né, demande um tempo dele, eu desligo o meu Wi-Fi. Eu faço isso, eu fico off, vou pro meu computador, faço o que eu tenho que fazer ali, tiro ele do computador, não deixo, porque eu falo, tem coisas que eu não preciso responder agora. Não é urgente, não, para que eu vou responder? Eu já tirei a maioria das minhas notificações, eu não fico mais. Eu, inclusive, tirei o WhatsApp vídeo, que eu não tô conseguindo nem voltar o barulhinho. Se você me ligar, ele vai funcionar, mas eu não escuto. Então, normalmente, é uma chamada perdida. Mas isso tem me ajudado bastante, porque eu sou muito ansiosa, né? O meu burnout foi por causa de uma ansiedade, comecei a fazer terapia por causa disso. Mas hoje eu vejo, né, porque antes eu trabalhava em empresa, eu trabalho hoje em home office, que eu tenho demandado a minha ansiedade para o celular. Então, para não acontecer de novo isso, né, por causa do trabalho, não necessariamente o burnout é por causa de uma pessoa, apesar de pesquisas falarem muito da liderança, né, de lideranças negativas, eu estou em casa também. Então, eu posso me irritar com alguma coisa do celular, de ficar recebendo notificação o tempo todo. Então, eu tenho que me controlar isso. E na hora de dormir, eu também desligo o Wi-Fi, que eu sei que é muito importante a gente poder desconectar e descansar um pouco. A gente vem aí de uma cultura que fala, né, trabalhe tantas horas por dia que você vai conseguir aí o que você quer. Não, você tem que trabalhar com qualidade dentro do horário que você estipulou, né? Claro, vai ter um dia ou outro que você vai trabalhar um pouquinho a mais, não tem problema, mas você tem que saber compensar aquilo, porque senão a gente não aguenta mesmo, a nossa mente derrete.
Os gurus que me perdoem, Tamires, mas eu, aliás, que não me perdoem, podem não me perdoar, mas eu odeio a frase trabalhe enquanto eles dormem. Gente, isso é absurdo. Não, 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 não. Isso é uma loucura que o capitalismo colocou na nossa cabeça, que a gente precisa sim estar lá sempre numa corrida. E dentro dessa corrida a gente sempre está atrás, porque a sensação de estar atrás faz com que a gente se impulsione para tentar chegar lá. Mas assim, não é assim, tá? Pelo amor de Deus, da deusa, de todos os deuses ou coisas que vocês acreditam. Não é assim. A gente precisa entender e tentar dentro do possível, porque aí a gente sabe que algumas pessoas não vão conseguir e tem jornadas abusivas e bizarras de trabalho. A gente vive num país aí de uma desigualdade social absurda. Mas, assim, não é isso. Não é assim que a gente faz e não é assim que a gente cuida da gente, né? A gente precisa ter esses olhares bem atentos. E aí, sobre os sinais, assim, precoce, Não sei se você pode nos falar sobre isso, mas sobre os sinais que você, quando você entendeu que você estava tendo um burnout, quando você procurou ajuda, o que é que a gente pode fazer para se olhar mais atentamente, para tentar dizer assim, peraí, isso aqui não está normal, eu não estou me sentindo tão bem, esse sintoma aqui eu preciso ter uma atenção para ele.
Então, vou falar do que aconteceu comigo. Primeiramente, eu era essa pessoa, né? Eu, nessa empresa que eu estava, eu mudei para o bairro, né? Então, assim, eu morava 10 minutos da empresa, então eu estava vivendo aquele momento porque eu tive um certo reconhecimento, promoções, evoluí bastante, né? Então, eu estava vivendo para o trabalho, né? Então, eu tinha a chave da empresa, eu fechava muitas vezes. E uma coisa que eu comecei a reparar, porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito bem, e eu durmo muito, eu falo que eu costumo dormir tão profundamente que eu dou uma morrida assim de noite e ressuscito no outro dia, porque pode vir barulho, pode vir o que for, porque eu durmo mesmo. E eu comecei a não dormir muito bem, então eu acordava muito de madrugada e principalmente no domingo. Eu comecei a reparar que praticamente domingo eu passava a noite em claro na hora de ir trabalhar na segunda-feira. Outras coisas que aconteceram também... Era uma fadiga muito grande que eu tinha, um cansaço que eu não tinha antes, porque antes eu dava conta, né? Só que eu comecei a ficar muito cansada. Comecei até a atrasar coisas que eu não fazia antes, porque eu era, né? Tinha que chegar cedo, com antecedência e tudo. Até que chegou um momento de exaustão tão grande que eu tinha um choro desenfreado. Eu sentava na minha mesa, eu ligava o computador lá às 8 horas da manhã e eu chorava até às 18 horas. Eu praticamente desidratava de chorar e eu não conseguia entender por que eu chorava tanto, porque eu não conseguia controlar aquele choro. E eu estava passando por um momento na empresa que eu queria evoluir, crescer novamente, porque financeiramente, reconhecimento eu tinha, mas financeiramente eu ainda não estava tão satisfeita por todo o trabalho que eu fazia. Então, como foi acontecendo situações de assédio moral, por exemplo, eu tive o meu sistema todo, eu perdi acesso ao sistema, foi pedido para retirar, então eu sofri quase que uma humilhação pública, porque você está na empresa. Eu tenho que cumprir horário, mas eu não posso trabalhar porque eu não posso ter acesso, porque eu expus, fui transparente, né? Que eu queria uma melhoria, que se não tivesse melhoria, se não tivesse essa oportunidade, eu ia para o mercado procurar. E é normal a gente conversar sobre essas coisas. Quando você tem até uma certa intimidade dentro da empresa ali que eu tinha com as pessoas que poderiam estar me auxiliando. Então, eu acho que foram esses pontos, né? Então, eu comecei a me tornar uma pessoa que as pessoas não entendiam mesmo o que estava acontecendo comigo, e nem eu, né? Nesse momento, eu procurei uma psicóloga que me ajuda até hoje, né? Uma pessoa maravilhosa, e ela começou a entender as causas da minha ansiedade, né? E os pensamentos negativos que vinham. Quando a gente está nesse estado de estresse, a gente só pensa negativo. Então, tudo que eu vivia naquele ambiente, né? Que já estava me causando tudo aquilo, eu já pensava, estão armando contra mim, estão fazendo essa reunião e vão fazer isso comigo. Tinham coisas que eram muitas vezes criadas na minha mente, mas muitas coisas que realmente aconteceram.
E aí entra uma questão, né? Como que a gente... Nesse podcast que eu mencionei aqui com essa minha cliente de São Paulo, é um podcast voltado para psicanálise e negócios. E ela é muito da área de recursos humanos e da consultoria para grandes empresas sobre essa área do cuidar humano dentro das empresas, né? E uma das falas dela em quase todos os episódios que eu adoro é que a gente não consegue dissociar humano e profissional, pessoal e profissional, aliás, porque nós somos um ser humano só. E hoje em dia a gente tem uma linha tênue, muito, muito, muito tênue entre vida pessoal e vida profissional. Como que a gente pode entender esse limite? Como que a gente consegue colocar esses limites entre, principalmente na vida profissional, né, que a gente tende a dar mais importância e aí esquecer esse equilíbrio, para não chegar nesse ponto? Porque eu sou a pessoa que, embora tenha falado alguns minutos atrás que os gurus que me perdoem, mas essa coisa do trabalho enquanto eles dormem é absurda, mas eu sou a pessoa que trabalha muito. Hoje eu estou tentando ter uma outra rotina, ter um outro posicionamento, mas muito porque eu apanhei muito lá atrás. Porque eu tive crise renal, porque eu trabalhei doente, porque eu tive decepções profissionais, porque eu perdi momentos com a minha família. Então, enfim, não foi uma percepção que veio através do nada. Ela veio através de muitas perdas, né? Veio através de muitas dores.
Eu entendo, né? Quando você fala, a gente tem que ter, assim, um pré, né? Como que a gente vai saber que a gente está nesse pré-burnout? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que ansiedade depressão e transtorno de adaptação são algumas coisas, são coisas diferentes, né? São coisas que podem acontecer em determinado momento da vida, em qualquer situação, em qualquer ambiente. O burnout não. Então, a gente tem que começar a ter esses alertas, né? Quando a gente está tendo momentos mesmo de trabalho excessivo, igual você diz. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu estava trabalhando muito e ainda trabalho muito, apesar de defender isso, mas é criar essa consciência. Eu tenho uma amiga minha que ela tem umas 2 semanas que ela está trabalhando assim, domingo, chega segunda-feira 1 hora mais cedo, fica 1 hora mais tarde. Eu já falei com ela, olha, cuidado, eu sei que está sendo bom para você, não é uma coisa eterna, mas às vezes por um descuido você pode acabar adoecendo, né? Então, eu acho que é mais possível as pessoas começarem a nos alertar sobre isso. E por isso que eu acho que como relações públicas, trabalhando a cultura organizacional, criar mesmo essa política dentro das organizações, uma política mesmo que a gente converse sobre isso. Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento de você e conhecimento do que é o burnout, do que pode acontecer ali, esse estresse mesmo do trabalho, você consegue alertar outras pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir sozinho, aliás, a gente quase nunca consegue sozinho, né? A gente sempre precisa que o outro tenha esse olhar. Então, mesmo que seja, às vezes, uma empresa pequena, 4 ou 5 funcionários, você trazer esses assuntos, é preciso a gente falar sobre essas doenças. A gente tem um certo tabu, né, de falar que é uma doença mental, parece algo assim, nossa, é horrível. É horrível, mas se a gente tem alguém que pode trazer aquilo ali e falar, olha, descansa, o que está acontecendo, colocar essa vulnerabilidade, né, para fora, eu acho que é um caminho.
Perfeito, perfeito. Você já respondeu, inclusive, a próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente sobre essa...
Já emendei.
É, sobre essa forma de organização mesmo, né, de disseminar essas informações, porque a gente precisa conversar sobre isso. Se está acontecendo, e mesmo que não estivesse acontecendo dentro da empresa, o que eu acho muito difícil, porque a gente tem aí modelos de negócio que realmente beiram a exaustão dos seus funcionários, é necessário que a gente converse, é necessário que a gente oriente, que a gente tenha um ambiente que seja cada vez mais possível conversar sobre isso e entender que não deveria acontecer, mas que se acontecer, ele tem um ambiente que ele pode ali ser acolhido, né? Entender que ele pode ser acolhido. E aí uma pergunta que não estava dentro da nossa programação, mas uma visão mesmo sua, assim, você acredita que com essas mudanças na tecnologia, esses avanços na tecnologia, principalmente no que diz respeito aos impactos diretamente na nossa profissão, para a comunicação, você acha que isso pode trazer um burnout para as pessoas? Ou aumentar os níveis de ansiedade, enfim, baseado o quê? Baseado no que a gente precisa fazer mais? Ai, meu Deus, por exemplo, o ChatGPT vai tomar o meu espaço, eu preciso trabalhar mais para mostrar que eu sou necessária, eu preciso fazer mais para mostrar que eu sou necessária.
Primeiro, que eu acredito muito nos profissionais de relações públicas, são profissionais muito atualizados e têm uma mente muito aberta. Então, por confiar nessa mentalidade do RP, eu acho que as pessoas estão sempre buscando essa solução, esse pré-burnout que eu coloquei, nomeei aqui agora, ou essa pré-ansiedade que vai acontecer. E a gente sabe, né, que nada substitui mesmo o olho no olho. Apesar da gente conseguir, como já foi dito, criar essa conexão virtual aí de uma maneira verdadeira, justamente por ser quem nós somos, né? Por mostrar essa vulnerabilidade. A gente sabe que pessoas que fingem ser o que não são, né? Hoje em dia a gente tem aí, você pode rodar o feed do seu Instagram que vai aparecer 300 consultorias, 200 mentorias, aprenda a fazer isso. E muitas dessas pessoas, eu falo porque eu já trabalhei em empresas assim, não é aquela pessoa que está naquela foto bonita, naquela foto profissional, que faz o trabalho. Às vezes é um outro colaborador que sabe fazer aquilo, né? Mas precisa realmente aparecer aquilo. E tanto que as pessoas, na hora que vão dar a voz a essas pessoas, elas ficam perdidas e ficam rodeando naquilo. Então, eu acredito muito na mentalidade do Relações Públicas, que a internet, o ChatGPT, nada vai substituir um bom profissional com bom conteúdo, com bom estudo. Isso é só uma ferramenta a mais para ajudar a gente. Porque eu acho que a gente tem que olhar por esse lado também. Já que eu estou exausto de tanto trabalhar, o que, que eu posso fazer para que isso otimize o meu tempo? Eu tenho aqui o ChatGPT, vou jogar aqui o que, que ele vai me dar de insight aí que eu posso utilizar depois eu troco com as minhas palavras. Eu acho que a gente tem que ser inteligente nesse momento de trazer essas ferramentas para uma qualidade melhor de vida mesmo, para não chegar nesse momento.
Perfeito, é exatamente isso. A gente tem, inclusive, a Ariane Feijó, que ela fala muito sobre o ChatGPT, aí dei esse exemplo e lembrei dela, que ela fala de como utilizar ele da melhor forma possível. Deu uma live recentemente falando sobre isso, para você otimizar o seu trabalho mesmo, sabe? E, inclusive, quem estava dividindo a live com ela foi uma funcionária da empresa dela, que usa o ChatGPT para otimizar o trabalho. Então, a gente precisa entender como as ferramentas que estão surgindo podem nos ajudar e não entrar nessa neura do vai me substituir. E aí, gente, eu quero pontuar aqui sobre isso que eu sei que em algumas profissões, sim, a tecnologia e o avanço tecnológico aumenta a desigualdade social. Não estou dizendo isso. Aqui o foco é relações públicas, a gente está falando sobre exatamente a nossa profissão e não sobre todas as outras, que eu sei que a tecnologia só aumenta essa disparidade social, tá bom? Deixando isso aqui marcado para que a gente não tenha falhas de interpretação, pelo amor da deusa. Mas, Tamires, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade em passar aqui a sua experiência negativa com o burnout, mas a sua experiência positiva de entender o que foi necessário, o que é necessário hoje para que, se Deus quiser, você não passe mais por isso e que a gente consiga ter jornadas mais honestas com a gente mesmo e mais reais, assim, sabe? Que a gente consiga ter jornadas de trabalho, que a gente consiga fazer o que a gente ama, da forma que a gente ama, e ainda assim ter equilíbrio. Muito obrigada. Espero que os ouvintes do RPcast gostem dessa entrevista e até a próxima.
Eu queria só deixar, assim, é minha missão de vida, eu falo isso, que apesar de ter sido uma situação triste, uma situação negativa, a gente tem que saber se erguer melhor, sair melhor dessa situação. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu fui lá para as redes sociais falar sobre liderança, é justamente porque eu não quero que mais pessoas tenham líderes ruins como eu tive. Essa é a minha missão, é transformar a liderança mais humanizada, trabalhar com líderes assim, né? E eu li uma frase recentemente que eu gostei bastante, que é muito dentro desse contexto de digital que a gente está falando, que define muito isso, né? Não é o líder tirar uma foto da equipe, é o líder tirar uma selfie, porque nós somos um só quando você tem uma equipe, né? Então, eu quero só deixar isso claro também para as pessoas, já que tudo que a gente vem estudando, vem lendo aí, vem muito dessa liderança, né, negativa, que a gente transforme líderes mais humanizados, acolhedores, que a gente traga aí uma nova cultura, né? Porque a gente está cansado de ouvir sobre líderes autoritários, tudo isso que a Maria falou de ambientes que não trazem aí uma boa vivência, que acaba desmotivando um colaborador com super potencial. E Maria, eu queria muito te agradecer, assim, você não imagina como eu tô feliz, tô um pouco nervosa, devo perceber, mas eu acho que isso entra dentro do que a gente falou da autenticidade também, da gente ser o que a gente é e ir evoluindo cada vez mais. Muito obrigada, eu não tenho nem o que falar, só agradecer mesmo.
Não deu para perceber um minuto, um segundo que você estava nervosa, foi maravilhoso, as suas palavras foram ótimas. E com certeza, nós aqui do RPcast vamos amar ouvir e ouvir e ouvir e compartilhar com as pessoas. É um tema realmente importante para a gente trabalhar, falar e realmente abordar isso dentro e fora das empresas, para que a gente realmente tenha, como eu falei anteriormente, jornadas mais justas com a gente mesmo, né?